Falava esses dias com um amigo meu, ele estava viajando no Mato Grosso, e ele chegou na porta de uma lanchonete e tinha um garoto ali, e pediu para ele: tio, me dá um dinheiro que eu queria comer um pastel. E ele deu o dinheiro para o guri, entrou, foi lá, fez o lanche. Quando saiu, o garoto estava esperando ele e deu o dinheiro de volta para ele. Ele disse: mas não, tio, é que eu fui lá comprar o pastel e o homem da pastelaria não me cobrou. E ele queria devolver o dinheiro. É isso, no mínimo, que se espera do administrador público. Lisura com o dinheiro público. Eu analisei, fui encarregado pelo nosso partido de fazer parte da comissão do impeachment, e houve um relatório muito bem feito pelo deputado Jessé Lopes e Luiz Fernando Vampiro, mas eu estudei, como o deputado Ismael disse, ele também como membro, estudei muito o processo, a defesa, os argumentos apresentados. E dentro da defesa, uma parte ali, a vice-governadora diz que confiou na Secretaria da Administração e na Procuradoria-Geral. Quer dizer, se ela confiou, e não, ela já sabe agora, ou já sabia na época, que não estava certo. Ali havia denúncia de um erro e que ela deveria ter agido. Pediu, falou das atribuições, das separações dos casos, dos julgamentos individuais, né? Da inépcia da ação, de atribuir mera omissão como conduta criminosa. E dois temas ali que me chamaram a atenção: a impossibilidade de punir quem assume o cargo de forma temporária. Ora, a qualquer tempo que eu venha a responder por um cargo público, eu sou responsável pelos meus atos. Se eu responder por um dia, por um mês, nós tivemos um caso em Santa Catarina, lá em Pinhalzinho, o vice-prefeito assumiu temporariamente, assinou e foi condenado até no Supremo Tribunal Federal. Então, quem responde, fato muito menos grave do que esse, né, um encaminhamento de uma licitação. Então, quem assume o cargo está preparado, sabe que tem a responsabilidade. E ainda, possibilidade de punir quem assume e também que vice não responde por crime do titular. Quer dizer, então, o titular praticou uma ilegalidade e a vice não responde. A defesa do governador procurou desqualificar o denunciante como que não tem o que desqualificar, é um defensor público aprovado em concurso, mas até denúncia anônima poderia ser para apontar um fato ilegal que poderia estar acontecendo, dizendo que é um derrotado na intenção de ir a deputado federal, tal. Que não existem indícios de autoria e materialidade da relação entre os fatos e o crime de responsabilidade, que o recebimento da ação foi precipitado, que não tratou dos méritos, que vários procuradores analisaram o pleito da Proesc, Associação dos Procuradores. Ora, quando teve uma lei da Assembleia, como foi dito pelo deputado Jessé, o governador vetou, dizendo que não poderia pagar. E daí, inexplicavelmente, começa a pagar, alguns meses depois, com base num parecer. Então, é muito complicado. Ausência de ato ilegal, arquivamento pelo Ministério Público, inépcia também fala. Então, eu só queria dizer e parabenizar nesse momento o colega Luiz Fernando Vampiro e o Gessé Lopes, que foram muito diligentes na análise dos fóruns, analisaram dentro do enquadramento que se esperava e que, com justiça, com clareza, fizeram um relatório que não merece nenhum reparo, um relatório bem consistente. Então, é nos momentos difíceis que a gente conhece as pessoas. E Santa Catarina enfrentou momentos difíceis. E aí a gente pode ver quem é corajoso, a gente pode ver quem se aproveita do momento, como houve a questão dos respiradores, de gente vendendo produtos por valores muito mais do que o valor comercial. E, para finalizar, dentro dessa análise, vocês vão perguntando se os deputados iriam votar a favor ou contra. Nós não vamos votar a favor ou contra ninguém. Nós temos que ser justos. Nós temos que buscar justiça. No Oeste se fez um movimento, deputado Valduca, que tinha que votar pelo Oeste. Ora, se a pessoa do Oeste errar, nós vamos querer que responda. Se acertar, nós vamos louvar, vamos enaltecer. Não pode ser dessa forma, tentando jogar as pessoas umas contra os outros. Nós só queremos que seja justo. Nós queremos continuar nos orgulhando de Santa Catarina, do seu povo, da sua gente. Só isso que nós queremos. Então, o nosso voto aqui é para que seja efetivamente feita justiça. E eu lamento que, com tudo que já foi noticiado de erro, de dolo, de maldade, não teve uma pessoa até hoje exonerada nesse governo. O secretário saiu, foi preso, e o governador fez uma carta de elogio e agradecimento. Não podemos governar um Estado assim. Nós temos que ter a bondade, mas temos que saber ter a firmeza que a importância do cargo exige. Nós estamos num governo sem controle, sem fiscalização, e isso é complicado. Não é o que nós estamos analisando aqui. Estamos analisando esse projeto que, sim, houve pagamento de forma indevida, com base, se for pela Constituição, a Constituição de 88 estabeleceu essa paridade, que inclusive inclui os delegados também nessa paridade. E isso foi contestado e, como disse, já tem decisão judicial que não reconhece essa isonomia, essa paridade. Então, eu comecei aquele dia a análise e o voto na comissão do impeachment com o provérbio 29:2, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Nós precisamos ser só justos, não contra um ou contra outro. Tem que administrar o Estado de forma justa. Obrigado, senhor presidente.